Começa agora uma nova edição do E o Vencedor É, da Rádio Observador. Esta terça-feira, Carla, estão connosco e com o Bruno Vieira Amaral, o José Manuel Fernandes, como sempre, e também a Ana Sanlês e o Miguel Pinheiro.
E está a chegar ao fim um governo, está a começar outro, e por isso esta manhã falamos de heranças, de transições, e sinto que o José Manuel Fernandes desta vez até houve uma pasta de transição pública, que calculo que já tenhas ido espreitar.
Fui, Carla, fui.
Posta.
Fui, olha, e... Eu percebo aquilo que eu, há pouco o Miguel estava a falar aqui no Vencedor sobre a necessidade de ficar em placas, não é? Porque estas duas inaugurações, dois, e Vimioso e na... Não é, agora já não me recordo
vamos,
o outro nome.
Chamusca.
Chamusca e na Chamusca. São, enfim, é aquilo que o Partido Socialista gostava de fazer nos próximos dois anos, continuar a fazer nos próximos dois anos. Porque nós olhamos para esta transição e pensamos assim, bem, devem lá estar algumas ideias sobre o que é que vai acontecer ao problema dos portugueses sem médico de família. Ah, não, talvez esteja lá como é que se vai resolver a mostrar nas polícias. Ou, porventura, lá o caminho da solução para as consecutivas, a eterna questão da recuperação de tempo de serviço das pessoas. Não, não está nada disso. Aquilo chega a ser penoso de ler, devo dizer-te. Porquê? Porque o que está ali é uma espécie de super PowerPoint, com muitas páginas, enfim, não é em PowerPoint, é em PDF, com fotografias de obras que, em alguns casos, são apenas uma fotografia aérea de uns contentores, assim posados num terreno vago, e que basicamente pretendem dizer que aquilo que não foi feito durante muitos anos, porque o investimento público foi atrasado, agora é que é. Agora é que vai ser tudo. E, infelizmente, nós estes ministros que estão a passar agora às pastas, não vão poder lá estar para descerrar as lápides onde se diz sempre, no dia tantos do tal, na presença de Sua Excelência, o ministro disto ou daquilo, mais o senhor secretário de Estado disto ou daquilo, foi aberto ao público este empreendimento, aquelas placas que nós vemos em tanto sítio por esse país fora, que fazem, ficam, são tão significativas. Portanto, eu compreendo, a urgência do Ministro Pizarro e a urgência do Ministro da Administração Interna em conseguirem pelo menos mais duas plaquinhas hoje, porque nós olhamos para aquela lista da pasta de transição, verificamos que muitas das coisas que nós esperávamos que tivessem estado resolvidas em 2020, 2019, 2021, 2022, estão lá dizendo obra prevista a concluir nesta data ou naquela data ou naquela outra data. E, em alguns casos, relativamente, por exemplo, a empreendimentos que se esperaria já estarem em funcionamento, aquilo que lá está é a previsão do lançamento do concurso público ou a informação que os juízes do Tribunal de Contas estão a olhar para os contratos. Por exemplo, o caso do Hospital Oriental de Lisboa, enfim, que eu já ouvi-se falar dele, não sei, 20 anos? Quer dizer, em termos de promessa de construção, pelo menos desde o governo de José Sócrates, pelo menos desde o ministro Correia de Campos. Foi por causa desse hospital não estar construído que não se fechou a maternidade a Alfredo da Costa. Era o argumento de quem dizia que não podia ser fechado enquanto não abrisse o novo hospital. Portanto, enfim... É um documento que tem duas características. Por um lado, é a prova de que fazer PowerPoint, mesmo em formato PDF, não há ninguém que supere o Partido Socialista e este governo de António Costa. Em segundo lugar, ao mesmo tempo, é uma confissão daquilo que foi, de alguma forma, o falhanço dos últimos anos. Porque muito do que ali está naquela pasta de transição é a tradução da ausência de investimento público que marcou determinados períodos. É muito bonito, porque ontem tivemos outro momento glorioso, enfim, eu acho que, inclusivamente com problemas para o futuro, acho que ter de deitar-se tanto foguetório por causa do... Mas já vamos falar disso melhor adiante também no Vencedor, mas está tanto foguetório por causa do excedente, ilude que o excedente, enfim, podemos discutir se devia ser mais... Se justifica ser daquele
se
tamanho
é
ou não.
Se é excessivo ou não.
Se é excessivo ou não, como algumas pessoas vieram dizer, talvez seja um pouco excessivo, mas a verdade é que com a dívida que temos nós precisamos de excedente e, portanto, a questão é saber como é que esse excedente se obteve e como é que se chegou lá. E desse ponto de vista, percebe-se, lendo esta transição, que uma parte desse caminho foi percorrido, atrasando obras públicas que tiveram, por regra, quase sempre incluídas nos orçamentos de Estado e que depois não eram realizadas, ou pelo menos eram atrasadas e havia inúmeros problemas. É uma, enfim, recomendo que vão ver, designadamente, olhem com cuidado para as fotografias, é de facto um PowerPoint à maneira, como se costuma dizer.
É fácil ver, o Observador tem na íntegra o documento. Então, a nota vai para essa pasta?
Olha, eu hesito em dar uma nota à capacidade de propaganda e dar uma nota à desfaçatez. Portanto, vou pela capacidade de propaganda e, portanto, desse ponto de vista, para não começar assim muito mal a semana.
Sim.
Quer dizer, para não continuar muito mal a semana, já está a ter esse tempo de chuva. Portanto, olha, vai um 16 para esta capacidade de fazer propaganda até ao fim.
Um 16 para a propaganda até ao último dia. Mas lá está, Ana, há um excedente e o governo cessa funções com um excedente que é excessivo ou não?
Sim, eu própria sinto-me um pouco excedentária hoje, Carla, não sei porquê, acordei assim. Este excedente é o fim de um ciclo, né? É o legado de Fernando Medina. É discutível, há quem concorde que seja bom, há quem diga que seja mau, mas é inequivocamente um dos legados do governo de António Costa, que amanhã, na sua enésima despedida, há uma conferência de imprensa de despedida de António Costa. Já nos despedimos tanto de António Costa.
Está a ser difícil largar.
António Costa, eu sinto que lhe está a custar a ele próprio fazer esta despedida.
António Costa conseguiu, já agora desculpa lá, uma das coisas muito curiosas que eu reparei ao ler esta pasta de transição é que o Museu de Peniche vai ser inaugurado agora em abril. Mas António Costa já lá foi este fim de semana, para que ninguém se esqueça que foi, que foi ele que andou, que foi no seu tempo que a obra foi lançada.
Pronto, é um longo legado, este é mais um, o excedente é mais um. Mas eu não vejo o excedente como algo mau, como algo excessivo, como algo problemático, como se tem dito muito. Eu acho engraçado, não sei se é da nossa natureza de povo pessimista, como nós tentamos sempre colar um trauma aos vários governos, aos governos de um partido. O PS tem, ou tinha, o trauma da bancarrota. Conseguiu ultrapassá-lo, para já, a história o dirá. O PSD ainda tem um bocadinho o trauma do ir para além da Troika e dos pensionistas, e agora parece que há quem queira transformar também este excedente num trauma, que até pode ter feito o PS perder as eleições, porque tinha dinheiro para dar às pessoas e não deu. Até pode ter acontecido isso, é muito fácil criar essa percepção, mas eu não sou da equipa que acha que é justo transformar Fernando Medina num vilão ou num tio patinhas acumulador. Há uma canção num filme da Disney que eu gosto muito, que é O Livro da Selva. Eu sei, vocês não estavam à espera disso. As referências de cultura popular neste programa estão
sempre bem-vindas.
Em alta. mas há uma canção, aquela canção conhecida, que, do Urso Balu, que diz: "Eu uso somente o necessário, o extraordinário é demais." Eu acho que Fernando Medina não é o Balu, não é? E espero que o Ministro das Finanças de Luís Montenegro também não seja o Balu. Um excedente orçamental não é lepra. Anos sucessivos de déficits excessivos, isso era um problema. Isto, quanto muito, é um problema que pode ser bom. Claro que este excedente é conjuntural, não é estrutural. Já muita gente explicou isto muito melhor do que eu. Deveu-se sobretudo à inflação, ao pleno emprego que fez aumentar as contribuições. Foi feito certamente à custa de alguns malabarismos de Fernando Medina, mas é bastante provável que não vá voltar a repetir-se. Portanto, temos mesmo de olhar para isto como uma situação extraordinária e, sobretudo, com muita cautela. Não começar a achar, de repente, há dinheiro para tudo, para esbanjar, porque não há. Portanto, o governo de Montenegro vai ter aqui uma tarefa muito, muito, muito simples, que é gastá-lo bem gasto. Ou geri-lo bem gerido, né? Apaziguar as pessoas sem comprometer metas e a saúde das contas públicas. Portanto, parece-me muito fácil. É um caminho, é o céu, é uma escadaria,
é uma boa
para
herança.
O céu. E Montenegro tem um programa, tem objetivos definidos, tem dinheiro, também tem obrigações, tem uma dívida pública para baixar, e assim é o grande alarme que não pode parar de tocar no próximo governo. Há uma série de responsabilidades que vêm atreladas a um legado destes, e no caso de Montenegro é primeiro não ter pressa e não querer atender ao mesmo tempo a todas as reivindicações que implicam um aumento de despesa permanente que depois não dá para reverter. Isso sim é perigoso, isso sim pode criar um novo trauma e eu acredito, tenho plena certeza que o PSD não vai querer isso. Portanto, não encarava isto como um presente envenenado, não encarava isto como uma coisa má. É uma responsabilidade. Quem manda tem o poder de gerir o calendário da forma que achar melhor. Agora é pegar na pastinha de transição que Costa deixou e pôr-nos à obra. Portanto, a minha nota vai ser sedentária. Para Fernando Medina vai ser um 14.
E sai um 14 para Fernando Medina. Bruno, de facto o ministro sai bem?
É uma saída limpa.
Limpinha.
E se calhar até estou em contracorrente com alguns socialistas que não sabem como é que é onde lidar com estas contas tão certas, nem sabem como é que é onde lidar com o homem que personifica essa política. A Ana falava em lepra, mas aqui a lepra foi a derrota eleitoral. Na verdade, os socialistas que têm levantado aqui algumas reservas às contas certas, no fundo, foram afetados, ficaram afetados com os resultados das eleições, não propriamente com a política, nem com os resultados dessa política, as tais contas certas. E Fernando Medina conseguiu, na verdade, no meu entender, um duplo milagre. Não foi só o milagre do excedente. O maior milagre, o milagre mais milagroso, foi a sua reabilitação política. Porque depois da inesperada derrota na corrida à Câmara de Lisboa para Carlos Moedas, muita gente prognosticava quase o fim da carreira política de Fernando Medina. E foi uma derrota... foi uma derrota dura para Fernando Medina, não foi esperada, não era uma derrota que se esperasse para alguém que estava num caminho quase triunfal, ascendente. Mas não acabou aí a carreira política e na altura podiam-lhe ter dado o PS, António Costa podia ter dado uma sinecura na Europa, não é? Na Europa, que é onde as carreiras políticas vão morrer ou vão ficar assim em pousio durante muito tempo.
Onde se recuperam alguns males.
Exatamente, e é sempre bom, é a Europa, não é? E também podia ser numa empresa do Estado, numa Santa Casa da Misericórdia, mas António Costa, contra todas as expectativas, ou contra muitas expectativas, ofereceu-lhe uma estadia numa clínica de reabilitação de verdadeiro luxo, que é o Ministério das Finanças, e ainda por cima o Ministério das Finanças num governo que tinha maioria absoluta. E se Fernando Medina perdeu a oportunidade, mesmo estando no Ministério das Finanças, de suceder a António Costa, percebeu-se logo que ele não estava interessado em entrar na corrida e provavelmente também não seria a altura ideal para o fazer, ele aproveitou ao máximo esta oportunidade de se reabilitar politicamente. Eu não vou dizer que fará sombra a Pedro Nuno Santos nos próximos tempos, mas voltou a ser um ativo político forte, uma possibilidade forte de vir a liderar o PS no futuro. Já não é um ativo tóxico como chegou a ser depois da derrota nas eleições autárquicas. E conseguiu fazer esta reabilitação. Neste momento, eu creio que é um dos nomes que se podem perfilar no futuro para suceder a Pedro Nuno Santos, se Pedro Nuno Santos também não conseguir aguentar o barco nestes tempos que se avizinham.
Portanto, Fernando Medina consegue mais uma vida política.
Mais uma vida, é como nos jogos, consegue mais um extra, uma vida extra, e eu dou-lhe um 15.
Dás um 15 então para Fernando Medina, o ainda Ministro das Finanças. Ainda isto está tudo a mudar, Miguel Pinheiro. Hoje então vamos ter um Parlamento completamente novo. O que é que esperas que vá acontecer?
Eu acho que nós estamos antigamente havia aquela expressão de está reposta à normalidade democrática. Eu acho que nós estamos a assistir a isso em vários sítios. Mesmo nesta questão do excedente orçamental, vai ser reposta à normalidade democrática. Acho que nos próximos tempos nós vamos ver o PS a ser contra as chamadas contas certas, vai arranjar um outro nome para elas, vai voltar a exigir gastos do Estado sem esta preocupação do excedente orçamental. Vimos Carlos César, que esteve ao lado de António Costa durante estes anos todos a defender as contas certas, agora a vir dizer afinal que os excedentes orçamentais podem ser um excesso, e Pedro Nuno Santos seguramente não o vamos ver a defender a necessidade de ter cuidados orçamentais com a despesa e com a dívida. Vamos ouvi-lo a dizer que o nosso povo precisa de viver, o nosso povo precisa de pagar contas, o nosso povo precisa de pagar rendas, o nosso povo precisa de pagar ao supermercado, santo Deus, e que temos a malvada direita ao serviço das agências de rating, ao serviço de Bruxelas e ao serviço dos grandes interesses e do grande capital. Por isso, o PSD andou anos sem poder usar o discurso das contas certas, está reposta à normalidade democrática, vai voltar a ter o discurso das contas certas. E o Fernando Medina acho que terá que esperar muito, muito tempo até o mundo voltar a girar. No Parlamento também está reposta a normalidade democrática, está reposta à sanidade. Tudo está a ser feito de forma muito adulta. Ontem o PSD anunciou ao Chega que vai fazer aquilo que era inevitável, que é obviamente permitir que o Chega tenha os lugares na mesa da Assembleia da República que correspondem ao facto de ser o terceiro maior partido. Aqui na Rádio Observador, João Torres foi secretário-geral adjunto de António Costa e esteve agora junto de Pedro Nuno Santos, veio dizer também que, enfim, o Chega deve entrar no circuito institucional normal, agora que tem 50 deputados, por isso o PS, enfim, não sei como é que ficaram as votações, mas não estou a ver que o PS vá defender que o Chega devesse ficar fora desses lugares.
Miguel, depois... Miguel, deixa-me interromper-te, se calhar, provavelmente não ouviste, mas Eurico Brilhantias esteve agora há instantes no Jornal das 8 aqui e disse-nos que isto era um facto político, este entendimento entre o PSD e o Chega, e que era uma atitude diferente daquela que teve Rui Rio há 2 anos.
Claro, claro que sim, mas João Torres o que nos disse foi outra coisa, foi que de facto não há forma de o Chega ficar de fora desta normalidade institucional, não é possível. Claro, o discurso do antifascismo vamos ouvi-lo sempre e seguramente que muitos deputados do PS, o voto é secreto nestas eleições para estes cargos, por isso é que por vezes dão tantos problemas e por isso vamos ter seguramente esses casos, mas o Chega vai ocupar esses lugares. E há um outro ponto também interessante, em que houve um acordo ontem, é que nós temos 9 partidos no Parlamento e a verdade é que não vamos ter aquelas cenas sobre quem ocupa a primeira fila, quem não ocupa a primeira fila, como é que isso fica, porque foi possível arranjar lugares na primeira fila, só o PAN é que está na segunda, não houve fitas sobre quem é que fica à esquerda de quem é que fica à direita de quem, ali o LIVRE, o PS, a CDU e o Bloco estão ali arrumadinhos, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega estão ali arrumadinhos, não houve dramas, não houve telenovelas, vamos ver como é que é o dia de hoje, mas enfim, nada anuncia uma telenovela e isso é bom, não vamos estar aqui com birras sobre cadeiras e sobre lugares e foi possível chegar a um entendimento normal e estarmos a fazer isto de forma normal, habitual e sem as pessoas arrancarem os cabelos e rasgarem a camisa.
E isso é uma anormalidade, tendo em conta os últimos anos, sem dúvida, não é?
Exato, e merece uma grande nota. Por isso, se tudo se confirmar, se de facto isto for assim ao longo do dia de hoje, se não houver psicodramas, eu acho que o novo Parlamento ficará a merecer um 18 pelo seu comportamento adulto.
Então fica aqui um 18 à condição, amanhã cá estarás, se não for assim. Fica combinado, Miguel. Então pronto, terminamos com um 18, um verdadeiro vencedor. Amanhã voltamos à hora do costume. Até amanhã.